Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Meu nome é Will Mesquita, esse é o Uru Podcast, nosso episódio 3 da terceira temporada, que é a abertura da nossa segunda temporada da série Extintos. Hoje, nosso episódio é Quando o Álibi é um Gato. Bom, esse episódio, pessoal, é um episódio especial. Além da gente agradecer todo o engajamento que vocês têm dado pra gente nas nossas redes sociais, arroba podcast Uru, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu preciso agradecer demais aos membros do nosso programa de apoiadores. Porém, em especial, esse episódio, ele é um episódio da categoria Águia de Haste, que é a categoria mais alta de apoio que o Uru Podcast recebe e que ele traz como recompensa a possibilidade do membro Águia de Haste escolher uma espécie extinta para a gente fazer um episódio. E esse programa de hoje, ele foi escolhido pelo nosso membro, o Paulo Sérgio Fonseca. Paulo, para a gente é uma honra ter você como apoiador desse nosso projeto. E para você que ainda não apoia, que ainda não conhece o nosso programa de apoiadores, você pode acessar o apoia.se/projetouru. Lá no Instagram, nas nossas redes sociais, a gente já fez referência a isso. Tem um linkzinho lá na descrição. Apareça lá, confira, veja se você pode nos ajudar ou compartilhe caso você não possa ainda nos ajudar ou faça um apoio pontual. Para a gente é muito importante esse tipo de apoio para a gente manter esse tipo de conteúdo sempre por aqui. Então vamos ao trabalho depois dessa abertura que ficou até longa.
Uru Podcast.
Pode ser que ao ouvir esse episódio, você esteja ao lado de um predador mortal. Um mamífero que foi moldado pela seleção natural por muitos milhares de anos e que hoje é o responsável pela morte de bilhões de seres a cada ano. Esse mamífero foi responsável pela extinção de diversas espécies de seres vivos ao se espalhar pelo globo terrestre. E quando falamos de aves, eles são seus verdadeiros nêmeses na natureza, inimigos mortais. E é como no poema de Manuel Bandeira: o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse episódio conta a lenda por detrás de um gato chamado Tibbles e foi muito bem descrita pela Lara Norberto Renzetti num excelente artigo da UEP. A gente está linkando esse artigo na descrição desse episódio. E aí eu abro aspas quando ela resume bastante bem essa lenda. Um faroleiro se mudou para uma ilha e levou seu gato, Tibbles. O felino perambulava solitário pelos arredores do farol e ocasionalmente trazia pássaros mortos como presentes para seu dono. Um dos cadáveres trazidos por Tibbles foi identificado como uma espécie nova de ave, mas quando os pesquisadores foram procurar mais indivíduos, não acharam nenhum. Fecha aspas. Esse detalhe faz com que, na Nova Zelândia, conte-se que essa espécie foi descoberta e exterminada pelo mesmo gato, Tibbles, o gato do faroleiro. Mas não foi Tibbles, o gato do faroleiro, que extinguiu sozinho essa espécie. Esse foi apenas um álibi usado por muitos anos. Ok, a palavra álibi talvez seja muito forte para o que ocorreu. Na insensibilidade de se ver como o principal ator dessa extinção, por muitos anos usamos Tibbles como uma espécie de alegoria, que servia para ilustrar o perigo que espécies invasoras podem representar para a fauna local. Em qualquer lugar, mas especialmente em ilhas, e assim a história de Tibbles ficou marcada na história da biologia da conservação por muito tempo. Só que o tempo passou e a história foi passada a limpo. Na abertura da segunda temporada da série Extintos, vamos falar da extinção da curuíra da Ilha Stephens, Traverse Ali Ali, Rothschild, 1894. Uma história com muitas reviravoltas. Fiquem atentos. Antes de falar da extinção, a gente precisa, antes de mais nada, saber que ave era essa. E aí eu já abro com um disclaimer. Eu vou falar corruíra de Lial, corruíra da Ilha Stephens ou corruíra das rochas. E aí você vai me perdoar, porque essa ave ela não é uma ave da família Troglodytidae, que é a família das corruíras aqui do Novo Mundo. Ela pertence à família Acanthicidae. Porém, para você ter uma imagem, uma visão do que do que era ecologicamente esse bicho, a Traverse Ali Ali, eu vou falar corruíra, eu não vou falar cotovia, não vou falar carriça, porque esses membros da família Acanthicidae, eles ocupam um nicho muito semelhante à maioria das aves da família Troglodytidae. Então, eu vou me referir à corruíra, e se você for mais purista, tenha em mente que a gente só está fazendo essa flexibilização para facilitar o entendimento da maioria dos nossos ouvintes, tá? Disclaimer encerrado, vamos entender que ave era essa. Então, a corruíra de Lial, ou corruíra da Ilha Stephens, ou ainda corruíra das rochas, a Traverse Ali Ali, era um passeriforme pequeno, incapaz de voar, pertencente, como eu falei, à família Acanthicidae, que engloba aves da Nova Zelândia, tá? Antes da extinção, essa espécie ela era encontrada em toda a Nova Zelândia, incluindo a Ilha Stephens, que fica no Estreito de Cook. Esse pequeno pássaro ele tinha uma plumagem discreta, e aí é outro paralelo com a família Troglodytidae, né? Um bico robusto, pernas e pés grandes, e eles tinham uma plumagem nas partes superiores de um verde-oliva escuro, com algumas bordas marrons mais escuras em cada pena, uma estreita faixa amarelada no olho, bem discreto. E rêmiges e retrizes eram marrom escuras, garganta e peito eram amarelo acastanhados no macho e cinza claro na fêmea, com um margeado fino amarronzado nas penas. Os flancos, né, as laterais do corpo e o abdômen, eles eram castanho-oliva bem pálidos. Então, no geral, uma plumagem bem discreta e que faz sentido quando a gente pensa no hábito desses bichos que ficavam ali como descrito pelos faroleiros. E aí eu abro aspas para essa descrição dessa ave que era semi-noturna. Então, aspas para os faroleiros da Ilha Stephens. Correndo pelas rochas como um rato e tão rápida em seus movimentos que não se conseguia chegar perto o suficiente para acertá-la com um pedaço de pau ou pedra. A gente não precisa muito comentar, né? É o bicho homem na sua mais distinta característica, quando ele faz a descrição de uma ave já pensando em como abater o animal. Né? Então era um bicho que estava ali o tempo todo correndo atrás de pequenos artrópodes, provavelmente no substrato. O substrato da ilha era um substrato rochoso em geral. Então esse bicho ele era mais visto ali nesse tipo de comportamento. Né? Então sobre essa característica especial, que era a incapacidade de voar, é interessante para a gente registrar que essa ave anatomicamente ela já não tinha quilha no externo, então não dava para ter ancoragem de músculo peitoral para voo, e as asas elas eram asinhas muito curtas e arredondadas, assim, meio que desproporcionais ao corpo dela, e as penas elas não se encaixavam. Quem já teve a oportunidade de manipular uma asa de uma ave, já pegou na mão e abrir, tu vai ver que as penas elas se sobrepõem formando um conjunto, um aerofólio, né? Uma superfície alar que permite o voo. No caso da Traverse Ali Ali, essas penas das asas elas eram descritas como penas soltas. Elas não se encaixavam para formar uma estrutura que permitisse o voo. Então, ela, por essas características aí morfológicas, já se tem um entendimento que ela havia perdido a capacidade de voar muitas e muitas e muitas gerações para trás. Outra coisa interessante notar é que das cerca de 4 mil espécies de pássaros de aves canoras, só 5 não voavam, e todas, exceto uma delas, eram da família Acanthicidae, e a corruíra da Ilha Stephens é a única que sobreviveu até um contato com europeus. Outro detalhe importante é que essas 4 espécies elas eram habitantes de ilhas, essas que eram da família Acanthicidae, e todas elas estavam vivendo nas ilhas onde estavam a salvo de predadores, e todas estão extintas, basicamente porque elas não estavam realmente a salvo de predadores.
Uru Podcast.
Bom, e agora a gente começa a entrar propriamente na extinção dessa espécie. E aí a gente vai fazer um pouquinho diferente dos nossos outros episódios. Como essa história é uma história extremamente complexa e detalhada, eu vou listar para vocês os personagens principais dessa extinção. Primeiro personagem importante é o povo aborígene da região, o povo que colonizou a Nova Zelândia, são os Maori. Eles são uma presença fundamental em todo esse espaço na era pré-colonização europeia. Então os Maori, eles colonizaram as ilhas da Nova Zelândia, inclusive batizaram a Ilha Stephens. Tem um nome Maori para essa ilha, um nome especial. E eles introduziram o segundo personagem dessa história nas ilhas, nas grandes ilhas, nas ilhas maiores da Nova Zelândia. Eles introduziram o rato polinésio, o Rattus exulans, que também tem um papel importante nessa extinção. Outra personagem interessante é uma coruja endêmica da Nova Zelândia chamada Ninox albifaces, também participa dessa história. E aí a gente entra no, vamos dizer assim, nos principais, né? A gente tem um engenheiro naval chamado John Blackett, que participa ativamente desse episódio. A gente tem um pedreiro chamado F.W. Ingram, fez a primeira descrição da corruíra da Ilha Stephens. A gente tem o gato, que aí vocês vão ver que tem um plot twist nessa história, Tibbles. A gente tem o David Leal, que era faroleiro, né? Tido como um dos principais personagens. A gente tem o Walter Buller, tá? Que era um naturalista. A gente tem o Henry Travers, de apelido O Colecionador, que também tem um papel importante. E a gente tem o descritor da espécie, que é o Lionel Walter Rothschild, tá? Da família famosa Rothschild. Então, são 10 nomes que, se a gente fosse transportar essa história para um julgamento num tribunal, seriam 10 talvez acusados, alguns facilmente inocentados, como Ninox albifaces, e outros que teriam atenuantes, como Tibbles, como Rattus exulans e como os Maori. Os outros eu acho que pegariam penas mais pesadas. Brincadeiras à parte, a gente vai falar da história propriamente dita agora. Então, por muitos anos, o que foi considerado conhecimento estabelecido sobre a extinção da corruíra da Ilha Stephens estava errado ou foi mal interpretado, principalmente em parte a história que foi contada ao relato do seu descritor, o Lionel Walter Rothschild. Ele afirmou naquela época que o único gato matou toda a população, né? Jogando a culpa no Tibbles, que até então estava sendo descrito como o gato do faroleiro, do David Leal, né? Então, em 2004, a gente está falando aí de uns 20 anos atrás, duas publicações trouxeram um pouco de luz para essa história, revelaram muito da história real dessa extinção, a história real dessa ave durante o pouco tempo em que ela foi conhecida pelos pesquisadores. São os papers de Galbraith and Brown, de 2004, e o paper de Medway, também de 2004. Então, se você tiver uma curiosidade, esses artigos, eles estão disponíveis e eles trazem muito mais detalhes dessa história. E aí a gente já começa superando o primeiro detalhe mal contado, que é fica aparente no nome, né? O nome pelo qual essa espécie é mais conhecida, a corruíra da Ilha Stephens. Porém, essa espécie ela nem sempre esteve confinada somente à Ilha Stephens. O registro fóssil mostra que esse pequeno pássaro ele era encontrado em toda a Nova Zelândia. Nas ilhas maiores, eles foram encontrados fósseis que comprovam que ela havia se espalhado antes que essa área fosse colonizada pelos Maori. Há registros de ossos dessa espécie em egagrópilas deixadas em cavernas por corujas da espécie Ninox albifaces, que é uma coruja endêmica da Nova Zelândia. Laughing Owl é o nome popular dessa espécie. Então, esses fósseis, eles comprovam essa ampla área de ocupação. O desaparecimento da corruíra da Ilha Stephens do do continente, né, das ilhas grandes lá da Nova Zelândia, ele se deu provavelmente devido à predação principalmente dos ovos, né, pelo rato polinésio, ou Kiori, que é o nome maori para o rato Zexulans, que foi introduzido quando esse povo aborígene chegou, né, colonizou as ilhas da Nova Zelândia. Então, fica bem claro que nem sempre a chegada de espécies invasoras se dá pela ação de colonizadores europeus na história natural, tá? E aí um detalhe que eu preciso chamar a atenção, vocês podem estar se questionando, ok, tinha essa espécie nas ilhas grandes da Nova Zelândia, mas como é que uma espécie que não voa chegou até a ilha Stephens, que fica aí mais de 3 km distante no Estreito de Cook, dessas ilhas maiores? A resposta dessa questão são as glaciações, né? A ilha Stephens, ela ficou durante a última glaciação ligada à Nova Zelândia por uma faixa de terra, porque os níveis do mar eram muito mais baixos. E aí, quando cessou a glaciação, ela ficou isolada na ilha Stephens e aí foi extinta lá nas ilhas principais. Como a ilha Stephens não tinha uma fauna de predadores introduzidos, né, o rato Zexulans, essa espécie sobreviveu até a chegada dos europeus. Então, o que a gente observa é que desde essa extinção nas ilhas principais do arquipélago até os últimos anos do século XIX, a Traverse Aliali viveu muito bem, obrigado, entre as rochas da ilha Stephens. E aí tudo mudou, né, nos últimos anos, a partir do finalzinho dos anos de 1800, essa história ela virou uma história trágica. Falar um pouquinho da ilha. A ilha Stephens, ela tem mais ou menos 150 hectares. Ela está localizada, como eu falei, no Estreito de Cook, entre as duas maiores ilhas do arquipélago da Nova Zelândia. E ela foi batizada pelos Maori de Takapurewa. Só que ela nunca foi colonizada. Os Maori conheciam o espaço, mas não ocuparam, não se abrigaram lá, não tornaram essa ilha um ponto com habitações. Então, até o final do século XIX, essa ilha ela ainda obrigava uma fauna praticamente preservada. E seria o local perfeito para a criação de uma reserva natural, se a visão da época fosse essa, né? Porém, a visão foi perfeita para instalar um farol. Então, aí entra um dos nossos personagens lá da lista, que é o engenheiro naval John Blackett, que em 1879, ele foi... O local foi definido e em 1881 o John Blackett ele visitou a ilha para fazer um exame e acabou aprovando o local para a construção do farol. 10 anos depois disso, em 1891, a ilha ela recebeu já as primeiras instalações, que foram um ancoradouro e uma linha de trem. Né? Isso eliminou um pouquinho mais da cobertura vegetal da ilha e já dava o start para as preparações finais, para receber os trabalhadores que fariam a construção do farol e das moradias para as famílias dos faroleiros. Em abril de 1892, o navio Inemoa atracou com uma equipe de 10 trabalhadores, entre eles mais um personagem da nossa história, que é o pedreiro S.W. Ingram. Ele é o cara que faz a primeira menção, né? Ele fala que lá na ilha tinham dois tipos de corruíra, né? E esse é o primeiro relato da espécie. Em janeiro de 1894, o farol começa a funcionar e a ilha recebe os 3 faroleiros e as famílias, né, num total de 17 pessoas ocupando a ilha Stephens. E aí, derrubando mais vegetação, eles trouxeram gado, tiveram que abrir espaço para pasto, enfim, começou o final, né, por assim dizer. Antes de janeiro de 1894, não havia gatos na ilha. Os pedreiros, o pessoal que atracou, ninguém estabeleceu gatos por lá. O que se tem de certeza a respeito da história dos gatos é que em algum momento, no início de 1894, nessa chegada das famílias, uma gata grávida, que foi trazida para a ilha pelas famílias dos faroleiros, escapou e se tornou feral. Aqui a gente vai fazer um parêntese. Os gatos domésticos, eles matam 3,7 mais ou menos, até 3,7 bilhões de pássaros e 20,7 bilhões de mamíferos a cada ano, somente nos Estados Unidos. Isso de acordo com um estudo que foi publicado 10 anos atrás por Loss e colaboradores na Nature Communications. Esse estudo ele indicou que gatos ferais e domesticados são responsáveis por um número muito maior de morte de pássaros e mamíferos nos Estados Unidos do que o estimado anteriormente. E isso supera, do ponto de vista de aves, as mortes por colisões com janelas, com prédios, com torres de comunicação, com carros e até mesmo por envenenamento, tá? Os gatos soltos, eles são provavelmente a maior fonte de mortalidade antropogênica para pássaros e mamíferos americanos, de acordo com esse relatório.
Uru Podcast.
Voltamos. Após o início das atividades dos faroleiros, uma gata, e aí é a segunda revisão histórica que a gente precisa fazer, Tibbles não era um gato, Tibbles era uma gata, e ela começou a trazer carcaças de uma espécie de um pequeno pássaro para as casas. E a Tibbles, ela era como muitos gatos, né? Você que tem gato sabe disso, tem esse hábito, né? Quem nunca, né? Quem já teve gato já amanheceu, tinha lá um calango morto, um rato. É um hábito bem desagradável desses animais, né? De trazer esses presentes. E aí um dos faroleiros, o David Leal, ele era muito interessado em história natural. E aí ele aproveitou essa oportunidade. Cada ave que era trazida pela Tibbles, ele guardava e preservava as peles. E aí quando o navio Winnemoa chegou na ilha, o Leal, ele mandou para um conhecido ornitólogo, conhecido dele, algumas peles que ele havia conservado. E aí, em julho desse mesmo ano, essas peles chegaram ao Walter Buller. E aí ele percebeu, muito satisfeito, que em particular, uma dessas peles pertencia a uma espécie nova. E ele iniciou um processo de descrição muito detalhada dessa espécie. Inclusive, enviou uma das peles para Londres, para um artista famoso, John Gerard Cullemans, para ele fazer uma placa litográfica que ia acompanhar essa descrição detalhada dessa espécie. O problema é que o Buller não desconfiava que no decorrer do ano, desse ano de 1894, o Leal, né, o faroleiro, ele estava recebendo vários outros espécimes da Tibbles, e aí ele estava vendendo isso para o Henry Travers. Esse cara, o Henry Travers, ele se autodenominava de o colecionador. Daí vocês têm uma ideia do ramo, né, que ele trabalhava. O Travers, ele vendia peles de aves para outros colecionadores e cientistas. E aí essa pequena coleção que o Henry Travers ele montou com 9 espécimes, ela foi vendida por um zoólogo que era muito mais rico que o Walter Buller. Esses espécimes foram vendidos para o barão Walter Rothschild. E aí começava uma corrida, né? É uma corrida que ela não era uma corrida pela conservação da corruíra. Era uma corrida para quem ia descrever formalmente essa espécie e poder batizar. Obviamente, quem conseguiu, né? Como a gente no início do episódio já deu para vocês o nome do descritor, quem chegou na frente nessa corrida foi o barão Walter Rothschild. Ele apresentou rapidamente uma descrição do pássaro. Ele batizou a espécie como Traversia Leali, e esse nome ele foi sugestão do próprio Henry Travers. O gênero Traversia é uma homenagem que ele sugeriu que fosse prestada a ele mesmo, e o epíteto específico Leali é uma homenagem ao faroleiro David Leal, né? E nessa mesma carta que o Henry Travers sugeriu esse nome pro Rothschild, ele fez a descrição de uma realidade, né? Aspas para o colecionador: as corruíras das pedras são muito difíceis de se obter, e em pouco tempo não sobrará nenhuma. Essa descrição que o Rothschild fez da espécie, ela foi lida por Ernest Hartert na reunião do British Ornithologists Club, e o Philip Sclater, que era presidente do clube e editor do periódico Ibis, ele já sabia que o Walter Buller estava com um artigo em preparação descrevendo essa mesma espécie. E aí ele levou essa discussão para o Hartert, só que o Hartert falou que sem a autorização do Rothschild, ele não podia retirar a descrição. Então foi mantido, a regra da prioridade foi mantida, né? E o Buller, ele acabara por pagar um alto preço pelo preciosismo, né? O artigo dele atrasou em função da preparação da ilustração, né, da ave, e ele tinha tudo já pronto, a partir de descrição, fora da ilustração, inclusive o nome dessa espécie, se batizada pelo Walter Buller, seria Chenicus insularis, né? E aí, continuando com essa história trágica, pouquinho mais de um ano depois da atividade, do início da atividade do farol, o David Lyall, ele escreveu pro Buller, né, aspas para ele: "Os gatos se tornaram selvagens e estão causando uma triste destruição entre todos os pássaros." Em março de 1895, o jornal de Christchurch, ele escreveu um editorial que tem um caráter de obituário para a espécie já. Aspas para o jornal: "Há muito boas razões para acreditar que a ave não pode mais ser encontrada na Ilha Stephens. E como não se sabe de sua existência em nenhum outro lugar, ela aparentemente se extinguiu. Este é provavelmente um desempenho recorde na forma de extermínio." É recorde porque foi basicamente um ano e dois meses entre a descoberta da ave e o desaparecimento completo. Em novembro desse mesmo ano, o David Lyall, ele já não avistava mais nenhuma corruíra na ilha. Algumas peles continuaram a serem comercializadas poucos anos depois disso, mas em 1896 já era praticamente certo que essa espécie estava completamente extinta. Em julho de 1897, já praticamente dois anos após a extinção da corruíra, o faroleiro principal, Robert Cathcart, ele comunicou aos superiores que havia um grande número de gatos ferais circulando pela ilha, e ele sugeriu que fosse tomada alguma medida para acabar com os gatos, dando a sugestão que os faroleiros fossem equipados com arma de fogo e munição. E dessa época, havia uma preocupação bem inicial com conservação, e o pedido dele foi atendido para que fosse preservada a tuatara. A tuatara, ela é um fóssil vivo, acho que famosa assim, na biologia. Ela é a única espécie restante da ordem Sphenodontida. Ela ocorre na Ilha Stephens, e por isso foi oferecido um incentivo financeiro pela morte de cada gato. Em 1912, a contagem de gatos exterminados na ilha era de 700. Em 1925, a Ilha Stephens, ela estava livre de gatos ferais. Essa solução chegou com 30 anos de atraso para a corruíra. O recém-descoberto pássaro, ele não foi extinto por Tibbles. Mas ainda assim, a realidade trágica é que gatos introduzidos por nós, por homens, na ilha, como consequência da nossa chegada lá, que causaram a destruição dos pássaros locais, do qual Traverse Aliali não escapou. No final das contas, a ciência conheceu Traverse Aliali por cerca de 18 espécimes, excluindo material fossilizado. Esses espécimes foram coletados pela gata do faroleiro, pelos próprios faroleiros e por alguns colecionadores profissionais que visitavam essa ilha. Finalizando assim um episódio, um capítulo bem trágico da história da conservação biológica. Uma espécie que, num prazo aí de um ano e pouquíssimos meses, foi descoberta e extinta pela influência humana mais uma vez.
Uru Podcast.
E a gente encerra esse episódio de abertura da segunda temporada da série Extintos com essa nota e com esse recado: se você é tutor, se você é dono de algum gato, faça o possível para manter o seu animal dentro de casa. A natureza, especialmente as aves, agradecem, nós agradecemos. Meu nome é Will Mesquita, pessoal. Até a próxima. Um abraço para todo mundo.